agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
O escoteiro radioativo.
Vamos lá.
Essa história é escrota, é uma história de decisões erradas, história de irresponsabilidade. Isso é basicamente a história de um adolescente normal, né? Só que tem um fator a mais nessa vida desse adolescente que a gente vai conversar hoje, que é um fator que, somado a decisões erradas e irresponsabilidade, dá coisa ruim, que é o fator energia nuclear. Entendeu? Aí esse fator, ele, né, então, fica meio complicado.
Tá, eu vou te perguntar antes algumas coisas.
Tá.
Morreram mais de 100 pessoas?
Mais de 100, não.
Tá. Tem um bebê morto, alguma coisa assim, uma criança, alguma coisa?
Não, acho que não.
Tá bom, então eu tô me sentindo à vontade, tô livre pra voar. Conta aí.
Pode rir. Muito bem, essa história de um estadunidense, uma terrinha que você já me comprovou, Nick, tá? Quero até admitir aqui pra todo mundo que o Nick mudou minha opinião. Galera dos Estados Unidos é mais mongol que nós, tá ligado? A galera dos Estados Unidos tem uma galera muito trouxa. E essa história é de uma dessas pessoas, mas eu também admiro o nosso personagem de hoje, o David Charles Hahn. Esse cara aí, David Charles Hahn, ele nasceu em Michigan no dia 30 de outubro de 1970. E os pais dele sempre vão falar: nossa, mas o David, putz, é inteligente, era ativo, era curioso. E tudo bem que pai sempre fala, né? Então é meio difícil, mas aparentemente ele realmente era um moleque diferente, assim. Ele era um cara muito, um moleque, né? Muito ativo, realmente curiosão e se amarrava em cutucar as coisas. Ele adorava a ciência e aos 10 anos o seu avô deu o livro The Golden Book of Chemistry, né? O livro de ouro da química, pra alimentar o seu amor pela ciência. E você, Nick? Você era meio tipo, vou dissecar uns ratos?
Pô, essas crianças assim, eu tenho tanta história assim, tanta história.
Conta uma pra gente aí.
Não, uma coisa que eu costumava fazer de insetos de médio porte era enrolar em papel alumínio e tentar congelá-los vivos pra tentar reanimar depois.
Nossa!
Eu tinha muita parada de abrir as coisas e tal. Eu era bem desse perfil, assim. Eu podia ou ter virado um grande gênio, que não aconteceu, ou um cara que trabalhou aí num cientista muito cruel num campo de concentração, também poderia, né? Porque, não sei se você sabe, Vitor, mas é o ambiente que faz a pessoa que não existem monstros, né,
Victor? Ah, entendi. Não, claro, claro. E eu também falo que a letra B é uma possibilidade, porque com paixão você aparentemente não tem, né? Então é possível mesmo, é possível.
É, eu sou a natureza, né? Eu sou a natureza pune o mais fraco, que no caso são os professores desse país que não tem poder aquisitivo e nem voz ativa.
O popote tá vindo, moleque.
Vocês, professores, são a escória. Nós, metalúrgicos, que sustentamos esse país.
Que merda, cara. O popote tá muito chegando, moleque. Puta, velho. Muito bem, senhorinho, muito bem. Uma vez essa história do Science Kid, esse negócio de crianças que gostam de cutucar, de abrir bicho e tal. Eu também era uma criança um pouco curiosa em relação a inseto, mas eu já botei bicho pra brigar, né? Tipo, eu acho que eu coloquei uma aranha e um, esqueci qual era o outro inseto. E era maneiro, mas dá pena. E aí eu parei.
Os bagulho com gato também, eu passava toda tarde, colocava o gato num cano, via se ia pro outro lado, virava o cano de novo. Eu era criança meio ruim quando era criança, assim.
Mas eu vou te falar uma coisa, é uma coisa meio que natural, né, da criança, porque a criança, ela não, eu não manjo tanto desse assunto, mas o que eu sei é que a criança, ela ainda está conhecendo o mundo pela perspectiva dela. Tipo assim, a criança não sabe direito o que você também sente, entendeu?
Uhum.
Que as pessoas sentem do mesmo jeito que nós. Tanto que, quando uma criança brinca de pique-esconde, o que ela faz? Quando a criança, bem um bebezinho, tá brincando de pique-esconde, ela tapa os próprios olhos. Sabe por quê?
Porque ela é burra!
Definitivamente.
Muito burra. Eu aposto, pode ter 100 jogos, 100 jogos eu ganho essa criança estúpida.
Não, não é só isso, não, Nica. É, a criança faz isso, sim, porque ela é burra. É, sim, você provavelmente ganharia de uma criança de poucos meses de idade, aí sem jogos. Mas ela também não consegue, ela não tem um desenvolvimento do cérebro pra conseguir imaginar o que você está vendo.
Cara,
então, quando ela fecha os olhos, ela acha que você também não vai ver nada, entendeu?
Tu vai achar que eu tô mentindo. Agora tu vai achar que eu tô mentindo. Eu okay, porque eu era uma criança superdotada, não sei se eu te falei. Sério. Eu era criança, quando eu tinha 7 anos, assim, eu fazia os testes, eu ia muito bem, assim. E uma das paradas que eu me lembro, cara, da época, eu devia ter, sei lá, 7, 8 anos, é porque eu tinha uma noção muito grande de perspectiva das outras pessoas e tal. E estranhamente, eu me lembro só disso.
Como assim?
Não, tipo assim, eu conseguia sacar bem a perspectiva das outras pessoas. Tanto espacial da parada, física, assim. Eu tinha essa sensibilidade muito aguçada. 7 anos eu tinha o lance de uma pessoa de 14. Era um menino prodígio. Até hoje,
de 14. Ah, entendi. Tá com os 14. Esse que eu ia falar.
O troço, cara, os caras estragaram. É que eles me contaram isso quando eu era criança. Eu já fiquei... Eu acho que foi isso real, porque eu fiquei tão tranquilo, tá ligado? Fiquei tão tranquilo. Quando eu chegar lá nos 12, eu começo a pensar de novo pra tentar pular uns anos.
Mas crer. Não, mas eu entendo que você tá tentando dizer que quando a galera conta, isso impacta muito, né? Os meus pais, eles sempre falavam, tipo assim, nossa, você é muito inteligente, meu irmão mais velho, você é muito inteligente. E aí eles falavam o tempo todo, eu falava, caralho, eu sou inteligente. Aí quando eu comecei a me ferrar na escola, assim, tipo, não tirar notas muito boas, né? Porque eu acho que foi mais pro... Na época, a sétima série chegou, aí matemática começou a ter umas letras, o caralho, letras, que porra é essa? Aí eu comecei a me dar mal, né? E foi muito frustrante, tá ligado? Porque me falaram, né? Eu cresci ouvindo que eu era o cara, assim, o inteligente na escola. Mas, pô, aparentemente é só um menino ok, assim.
Como é que existe uma cartilha de trabalhar a autoestima da criança, cara? Porque...
Provavelmente existe.
Se tu fica falando, a criança... Ah, tu é Deus o live, a criança fica preguiçosa, desgraçada. Se tu não dá... Se tu diz que a criança é burra, tá errado também. Isso eu imagino, né?
Não pode mais nada agora, né?
Não, mas a gente, tipo... Não dá, meu filho. Vai dobrar uma chapa que cientista não vai ser. Tipo, não dá... Então, não sei o que fazer.
É, definitivamente é um meio termo, né? Onde você estimula a criança a tentar melhorar, mas lembrando ela que se ela não tenta melhorar, ela fica estagnada. Então, se você consegue passar essa mensagem, não importa como, né? Não importa o discurso.
Ah, daí tu põe ela na caixa de madeira.
Isso, exatamente. É. Caixa de madeira, largo ela no meio do mato. É isso daí. Que aí ela vai ter que aprender várias coisas aí, sobreviver e tal. Muito bem, Nico. Essa é a dica do episódio de hoje aí. Você, pai, tá aí, caixa de madeiras, história pros brothers, só encomendar no nosso site.
Marca. Não, e marca a gente. Coloca teu filho numa caixa de madeira, larga no mato e marca o arroba história pros brothers. Valeu!
Valeu! Eu gosto de falar. Valeu, foi bom. Valeu,
valeu.
Muito bem, senhor Nick. Voltando à história do nosso escoteiro radioativo. Eu tô imaginando aquela voz do Chaves, tá ligado?
Tá, eu adorei esse título. Esse título é bom demais, cara.
Muito bem, o nosso querido David Henn. Ele ficou fascinado por química, né? Principalmente porque o avô estimulou o moleque. Ele lia várias enciclopédias, livro didático, vários bagulhos de química assim, e mais do que os outros conteúdos, ele achou química the shit. Ele falou, caraca, a química é braba, meu Deus do céu. E aí ele tentou aprender tudo, isso desde muito jovem. Tipo, 10, 11, 12 anos, a vida dele era química. Só que todo mundo sabe, né, menino Nico? Que primeiro, química é difícil, e química é um troço meio complicado, meio violento, tem como você cometer umas belas de uns quase suicídio aí, né? Uma coisa que você tem que tomar cuidado.
Vitinho,
e pra provar...
Vitinho, deixa eu te interromper, desculpa. Tu tinha aqueles kits de química quando era criança?
Não, cara, não tive. Era bem caro, né?
Ah... Eu tinha aquilo pra... Eu não conseguia fazer nada com aquilo. Mas eu achava muito foda.
Só botava água?
Tinha... Eu me lembro... Eu gostava muito dos tubos de ensaio. E o lance muito foda é que, como eu te falei, né? Eu morava no Instituto Rio Grandense do Arroz. Existia muita pesquisa. Pesquisa científica. E aí, meu melhor amigo, assim, de infância, a mãe dele era química. Tipo, então ela tinha um laboratório, assim. Caramba. E eu ia sempre no laboratório de adulto, assim. Eu não entendia porra nenhuma. Mas eles ficavam lá com... E esse cara... virou também, fez bagulho de química e tal, que é o meu conhecido que trabalha lá na... pra ONU, que vê as bombas, vê as armas químicas.
Caraca, ele trabalha pra ONU?
Ele vê se os países realmente têm arma química, saca?
Ah, você falou uma vez, né, sobre isso. É esse amigo seu aí de infância.
Esse brother, o cara começou brincando nos brinquedos, nos kitzinhos lá, e a mãe era química. Aí, no caso, caraca, ele tá aí super bem, vendo se tem arma química nos países, e eu tô aqui,
você,
né?
Você tá gravando um podcast de história com o Vitor Soares,
Não existe meritocracia.
Muito bem, cara. Isso me lembrou também, né? Eu tava conversando sobre criança, né? Aí esse negócio de tubo de ensaio, eu vi um podcast do Neil deGrasse Tyson, eu sempre ouço, né? Como você pode ver. E tinha uma pergunta de um ouvinte que falou o seguinte: qual é, Neil deGrasse? Fala aí, então, eu queria saber, eu queria muito que meu filho curtisse ciência. Mas como que eu faço pro meu filho curtir ciência? Porque eu tenho certeza que se eu tentar jogar a ciência na cara dele o tempo todo, vai ser um daqueles assuntos chato. Tipo, sei lá, música sertaneja. Uhum. Que se o meu pai tentava me fazer ouvir, eu falava, acabou que eu fui pro lado oposto, assim, música sofrência, música de corno. Uhum. Aí eu odeio hoje. E aí eu acho que o pai tava preocupado com isso. Ele falou, pô, se eu tentar impor o gosto pela ciência, meu filho pode ter, né, aquele asco. Tipo, não gosto de ciência. Essas coisas chatas do meu pai. E aí a resposta do Neil deGrasse foi muito maneira, que eu acho que essa sim pode ser uma lição de moral melhor do que coloque o seu filho numa caixa e joga no meio do mato. Que é o seguinte, o Neil deGrasse respondeu o seguinte: experimente deixar um microscópio no meio da sua sala. Experimente, de repente, outro dia, comprar um telescópio pra ele, mas não no dia do aniversário dele. Só compra aqui, filho, pra você. E deixa apontado. Deixa uns livros de ciência espalhados pela casa. De propósito, ele vai pensar que é tudo o acaso, mas você fez aquele acaso ser muito conveniente pro menino se interessar por ciência. E eu falei, caraca, total, mano.
Legal.
Maneiro, né?
Legal, foda. Legal. Fiquei com vontade de brincar no microscópio agora, de verdade. Você,
cara, microscópio.
Você foi a pessoa que largou a palavra microscópio aqui nessa conversa. Então, Vitor tá sendo um pai pra mim.
Eu larguei o microscópio e, né, assim, de palavras, mas o microscópio é o suficiente, né, pra instigar aí. Eu acho muito maneiro essa estratégia, porque é foda, né, cara? Tipo, como é que você faz pras crianças curtirem as paradas que vão ser boas, tá ligado? É difícil, né, cara? Porque as crianças vão querer, sei lá, curtir coisas que às vezes não... Tudo bem, a criança pode curtir o que ela quiser, mas às vezes são coisas que, sei lá, mano, tipo... Supremacia branca, tá ligado? Às vezes é que a criança gosta de as coisas escrotas, assim. Cara, eu devo morrer de medo se acontecer essa fatalidade que era a minha namorada engravidar. Eu vou ter que tomar muito cuidado com essas coisas. Você não pensa não em como cuidar do seu filhote, do micozinho?
O teu filho com certeza vai ser vereador pelo Partido Novo ou trader da Bolsa de Valores, assim, ó. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai trabalhar com o mercado financeiro e vai ser o cara muito de direita. Vai votar no neto do Jairzinho.
Caralho, moleque.
Eu fico pensando, cara, bastante no lance de ter filho, que eu acho legal a ideia de ter filho. Mas eu acho que eu vou precisar estudar bastante quando isso acontecer. Uhum. Eu acho que é uma parada que tem que aprender, né, velho? Tem, tipo, por mais que não tenha como tu aprender tudo, o lance de ter um filho, imagino que seja obviamente impossível, mas tem várias paradas muito loucas, cara, muito louca que são super simples.
Com certeza.
Uma vez eu tava falando com o Lima, do que fazia o Asterisco, que era o podcast que eu comecei fazendo, e aí, eu nem sei se a gente tá falando isso no podcast ou fora, mas ele tá falando que o lance é tipo, por exemplo, sei lá, almoço, não sabe o que é, a criança não sabe o que quer comer, tu não pode deixar aberto, sempre tem que dar A ou B, saca? Sempre tem que dar opções pra uma criança. Tipo, nunca pode deixar ela, tipo, o que nós vamos fazer de tarde? Não, sei lá, nós vamos no cinema ou nós vamos ficar brincando em casa, sabe? Que senão a criança se perde pra caralho. Esse tipo de parada deve ter, sei lá, isso deve ser um lance que deve estar em livro e tal. Acho que eu precisaria ler pra caralho, porque eu também tenho medo de ter um filho pau no cu, né? Que o lance de ter um filho que tu não... que se torna uma pessoa que tu não gosta, deve ser muito, muito deprê, velho. Deve ser muito deprê.
Porque uma coisa é você ter um filho que você não curte. Assim, meu filho gosta de... sei lá, mano. Sei lá, igual você sempre fala, Tokyo Hotel. Tá bom, né? Tokyo Hotel. Pratina. Agora, se o filho curtir uns 4chan, tá ligado? for uns incelzão, assim. Tipo, ah, pai, mulher não vale nada, homem é superior. Tipo, caraca, imagina. Como é que você vive, tá ligado? Tipo, nossa, sei lá. Tipo, você começa a questionar, tipo assim, pô, mano, por que que eu fiz o filho, assim? Sei lá também, né, cara? Eu não tenho filho.
Mas eu acho que... É o lance que eu tinha falado antes, cara. Em outro episódio, que eu acho que é o lance de estar presente também, né? Que deve ser a parada. Uhum. Porque eu acho que o cara chegar no... Ser em si é uma boa ideia, mulher é tudo lixo. Eu acho que o brother tem que ter dado várias curvas erradas antes, assim. E, sei lá, se tu tiver de alguma forma próximo, acho que tu evita, né? É o lance que eu quero muito ter condições de criar uma agenda de trabalho pra que eu possa não passar somente o final do dia cansado com meu filho. Eu quero... Ou com filhas, sei lá, filhas. Acho que ter filha... Eu tô afim de ter filha, se pá. Acho que pode ser meio fofo.
É, fofo definitivamente é, né, cara? Assim, é inegável que ter o boneco é fofo, é maneiro. Mas, né, sei lá, eu acho que... É um trampo que... Assim, tem uns lances meio...
Vitor, vamos, fica... Tem um filho aí, Vitor.
Vamos fazer um filho, cara. Vamos fazer um filho.
Vamos, meu. Larga essa tua mina aí, essa veterinária falcatrua. Vamos eu e tu, meu. Adotar um filho na broderagem. Na broderagem. A gente não precisa ter um relacionamento amoroso. A gente só adota um filho, meu. Eu e tu. Eu ensino as coisas legal e tu ensina a ser mongolão. Não. A gente ensina várias paradas pra ele, velho. Imagina... Com a minha inteligência e com a tua habilidade de decorar de coisa de história, sei lá, vai longe, cara. Com a minha habilidade com mulheres e a tua pra jogos de tabuleiro, ele vai destruir, cara.
Ah, que merda. Será que tá vindo aí? Será projetista da temporada 2021?
Bom, adotando uma criança.
O podcast adotou uma criança.
Imagina... O que a gente não consegue de dinheiro com financiamento coletivo, velho.
A publicidade também vai querer cair matando, moleque.
Porra!
É mesmo. Imagina, publicidade que tá criando uma criança.
Cara, e a gente adota uma criança, já procura uma bem magrinha pras fotos. E, porra, velho, dá pra fazer um dinheiro com as marcas. Aí, ó, Johnson é uma marca, pode nos apoiar. Deixa eu pensar nas marcas. É que a gente tem que pegar umas marcas que a gente possa pegar umas coisas pra gente também, né? De comida, de repente.
A Johnson Johnson deve ter um estalco que deve servir para nós, né? Enfim, né? Fica aí o projeto, estamos abertos a negociações.
Ah, vamos fazer isso,
rolar. Manda e-mail para nós aí, historiapresbrother.com. Bem, menino Nico, muitas crianças aí que a gente pode ter nesses anos de podcast, de repente uma por ano, não sei. Mas uma coisa eu sei, nenhuma delas vai ser como David Charles Hand. Esse brother que, né... Tava apaixonada pela química. Ele era um pouco, como é que eu posso dizer, inconsequente. O que é natural para um adolescente. Só que eu acho que ele era especialmente inconsequente. Para você ter uma noção, como ele não ligava muito para a própria segurança, uma vez ele apareceu numa reunião de escoteiros. Ele era escoteiro. Importante deixar isso claro. Com o rosto todo laranja, brilhante. Porque ele passou cantaxantina. Que é um negócio que ele tinha tipo 10 anos, então não era uma coisa muito agressiva. A ideia dele era descobrir uma substância que podia servir de bronzeamento artificial. Ele ficou igual o Trump, assim, todo laranjão e tudo mais. Outra vez, ele abriu buraco na tenda de escoteiro que ele tava, depois de acidentalmente, entre aspas, ele acendeu um estoque de magnésio em pó. Ele falou, não, foi sem querer, foi um acidente. Claramente o moleque tava doidão, falou, estoura isso daí, vamos ver o que acontece. E por último, né, ele várias vezes durante a vida dele, morando com os pais sempre reclamavam que ele literalmente explodia o quarto várias vezes. Tinha umas explosões, assim, bom! E aí os pais falaram, caraca, o moleque é muito doido, esse moleque, esse David aí não tá valendo nada. E aí os pais falaram, moleque, vai pro porão. E botaram ele lá no porão, mas, né, enfim, né, não resolveram a questão, o amor dele até exagerado pela química. Uma certa vez, depois do moleque já estar lá no porão, os pais do David estavam sentados na sala, vendo televisão, pã, aí eles ouviram mais um daqueles cabuns gigantes, né. E aí explodiu, ele ouviu essa explosão, explodiu lá o porão, e aí a casa e o porão foi totalmente abalada. Aí os pais foram correndo, ele tinha 12 anos, os pais foram correndo lá pro porão, e aí encontraram o moleque deitado no chão, tipo, semi-consciente, a sobrancelha fumegando, e aí, né, o pai descobre que o David admite pro pai que o David estava conhecendo as propriedades do fósforo vermelho e ficou batendo nele com uma chave de fenda pra saber o que acontecia. E ele, obviamente, ele não tinha nenhum equipamento de proteção. Para Parabéns, David. Parabéns.
Ah, mas, cara, eu acho que a criança tem que experimentar, Vitinho. Eu acho que tem que...
É, isso aí, verdade.
É, não dá pra se passar tanto, mas eu acho que dá pra fazer umas merdas assim, né? Não?
Com certeza, não. O trabalho do adolescente, da criança, é cometer enganos pra aprender com esses enganos e na vida adulta não cometer engano. Porque na vida adulta, você tá tanto tempo com aquelas incertezas no seu coração que os enganos dela é, tipo, matar uma pessoa, entendeu? Atropelar um mendigo, entendeu? Tipo, a pessoa carrega aquilo ali. A criança tem que ser uma pessoa... Como é que o cara do Choque de Cultura falou? Que a criança ela tem que desabrochar, entendeu? O adolescente tá desabrochando e na vida adulta ela aprende, aí ok, já passou, já cometeu enganos, já falou besteira. A criança tem que dizer algo inapropriado na frente de um amiguinho e o amiguinho tem que falar, ô, cala tua boca. Aí a criança, caraca, eu não posso xingar alguém, tá ligado? É isso, faz parte, é a evolução. As crianças, elas têm que cometer engano. Só que o caso do engano do menino David é engano com equipamento nuclear, entendeu? Esse que é o diferencial da história.
Aí pesa um pouquinho mais, né? Mais complicado. O castigo é grande daí.
Exatamente. Não é um tapa na cara de um amigo. Não é um bracinho quebrado. É um reator nuclear no seu carro. Mas eu vou chegar lá.
Vitinho, eu tenho uma pergunta pra ti. Tu lembra qual foi o teu maior castigo quando era criança? O que que tu fez? Ou tipo, o que que rolou?
Eu acho que eu lembro que foi quando... Tipo assim, é muito difícil explicar por podcast, mas basicamente, a minha casa ela tinha um caminhozinho normal pra chegar no, na rua. E aí o meu vizinho, que era envolvido com coisas não apropriadas, tipo tráfico e tal, o meu vizinho, ele... Eu poderia cortar caminho pela casa dele. É isso que eu posso explicar, não tem como, né, fazer um desenho e tudo mais. Aí um dia, o portão do caminho da minha casa tava trancado. E aí eu falei, vou ter que ser obrigado, e realmente tava, vou ter que ser obrigado a ir passar pela casa do meu vizinho. Aí meu pai viu eu fazendo isso. E o meu pai me deu uma surra de vara de amora, moleque. Me deu uma surra muito bem dada, me bateu pra caralho chorando. E eu falando que... Eu era muito criança. E eu falando que não, tava trancado. E meu pai não ouviu, tá ligado? Não ouviu. Ele falou, não, nem sabe, só foi pra partir pra agressão. Parabéns, pais dos anos 90. Vocês estão aí com excelente. Não façam isso com seus filhos, tá, gente? Pelo amor de Deus. E aí eu apanhei muito. E aí depois meu pai soube da história toda e veio pedir desculpa, sabe? Mas eu fiquei muito, muito triste. É isso, minha história.
É ruim, né? É ruim. Ah, eu me lembro de uma vez que era... Tu te lembra daquela mão biônica que tu puxava e a mãozinha fechava? Te lembra desse brinquedo?
Acho que lembro, mais ou menos.
Eu me lembro que um negócio que foi ruim foi quando eu estourei essa na boca da minha irmã, assim. Eu me escondi atrás da porta e aí ela passou eu, tipo, taco de beisebol, assim. No meio da cara, se quebrou a mão biônica.
Caraca, tu deu uma porradona na cara dela. Mas por que você fez isso? Tem algum motivo?
Ah, eu era meio loucão quando eu era criança, assim, meio... Eu com a minha irmã eu brigava muito, cara. Eu brigava o dia inteiro, assim, de... Eu acho que porque eu era meio... Queria andar com as amigas dela e com as paradas dela. Eu era o irmão mais novo, chato, tipo isso. Aí, todo dia dando chute na porta, tentando entrar. E também eu era meio estranho.
Caralho, Nick, chato pra caralho.
Não... Eu era muito chato. Ah, não, cara, eu não sei se eu contei isso em algum podcast, mas tem a coisa mais bizarra que eu fiz quando era criança. Como eu brigava muito com a minha irmã, pensei um dia que vou matar ela, né? Pensei. Aí...
Mas real, assim?
Ah, criança, sei lá, assim. Mas eu, na minha cabeça, eu pensei, vou matar ela. Eu, pô, mas como é que eu... Se eu matar ela, eu vou me complicar. O que que eu faço? Aí eu pensei, tá de boa. Eu pego um martelo, eu abro uma passagem secreta na parede, entro pelo armário, mato ela de noite e volto. Aí... Bom, resumindo, meu pai chegou e eu tava tirando todo o reboco da parede com o martelo, assim.
Caralho, Nick! Quantos anos você tinha, cara?
Ah, bem criança. E esse meu amigo ajudou. Esse meu amigo, depois que virou aqui...
Por isso que ele foi pra ONU, tá ligado? O moleque, depois de velho, tava dormindo com o olho aberto. Assim, caralho, o que que eu fiz? Eu quase matei uma pessoa.
Mas eu me lembro que o lance era entrar lá, eu não sei se era matar, qual era o conceito na minha cabeça, que eu era realmente muito criança. Mas meu pai só chegou e eu tava, tipo, sem os rebocos da parede ou com o martelo na mão, assim. Tipo... Ah, caralho, cara. Imagina tu tem um filho, chega e ele tá assim. É isso que eu, É isso que eu repenso a paternidade, né, cara? Tá louco.
Sim. Não, é incrível, assim, como... Porque quando você é criança, você não pensa que a responsabilidade é do teu pai pelas suas atitudes. Mas meio que é, entendeu? Tipo assim, o pai deve pensar nisso constantemente, né? Porque a gente não é pai, né? Eu tô presumindo aqui. O pai deve pensar constantemente, tipo assim, brother, o moleque tá fazendo isso, mas a responsabilidade é minha. Sabe, todos os erros do filho, para o pai, ele deve, em alguma parte dele, pensar, tipo, eu errei em algum lugar, entendeu? Uhum, vai ser horrível ter filho com os crianças, gente.
Vou te convencer.
Muito bem. E aí, ok, né? O menino David, que é nosso querido escoteiro radioativo, que destruía coisas, além de rebocos, destruiu componentes químicos e explodia, às vezes, o seu próprio porão, sua própria casa, como um bom adolescente, ele fez muita merda e o pai falou, vai pra um barracão, que era um barracão, tipo um barracão que guarda ferramenta, né, de pai, todo pai, eu acho que quando você vira pai, você nasce esse barracão com ferramenta na sua casa. E vai pra lá. Aí o moleque começou a morar nesse lugar, nesse barracão muito doido. E aí, né, o moleque ficou lá, fazendo os testes e tudo mais. Anos mais tarde, o David, com 14 anos, ele já escoteiro, fazia parte da tropa 371, e ele era Eagle Scout, que é um posto altíssimo que só 4% dos escoteiros conseguem alcançar lá nos Estados Unidos. Então o moleque era bom, entendeu? O escoteiro brabo. Aí, ok. Uhum. Um ano depois, a escola errou com ele. A escola... Nossa, a escola é uma coisa muito perigosa, Nick. A escola, aos 15 anos de idade, a escola deu pra ele uma medalha de energia atômica. Porque ele foi muito inteligente com energia atômica. E a pior coisa que você pode fazer pra uma criança é convencê-la que ela pode tudo, porque ela não pode. Entendeu, Nick? Várias coisas ela não pode. Várias coisas.
Essa medalha de energia atômica parece... Que ideia.
Pois é. A escola chegou e falou... Ele fez um diagrama lá, né, na feira de ciências. E aí ele mostrou como funcionava uma fissão nuclear. Só que assim, ele mostrou com lata de suco, cabide, canudinho, né? Essas bugiganga aleatória mesmo assim. Mostrou como funciona. E a escola falou, caraca, tá muito bem explicado. Parabéns, toma aqui. Você ganhou a medalha do não sei o quê, da energia atômica. Isso em 1991. Quando ele tinha 15 anos. E aí ele falou, caralho, mano, eu ganhei uma medalha. Eu tenho que construir o meu próprio reator nuclear. Ele botou isso como a meta da vida dele, cara. Ele botou que ele tinha que fazer isso. E assim, do ponto de vista técnico, ele tinha tudo pra fazer, assim. Pelo menos ele sabia tudo que ele tinha que fazer. A única coisa que ele precisava fazer de diferente era pegar uma planta e todos os escritos sobre reatores nucleares e fazer uma versão mini que caiba no quintal dele.
Ah, que fofo, que fofo. Era essa a missão. Que fofo. Minha dúvida é se quando a gente chegar no episódio número 100, tu vai me dar uma medalha de historiador ou alguma coisa do tipo também. Não? Tá bom.
Ó, você, então, é o seguinte, o episódio número 100 pode ser uma prova.
Ah! O que você acha? Eu já me provo todo dia. Eu tenho esse Brasil fazer eu me provar todo dia, cara. Eu pagar meus impostos e permanecer são num país de injustiças e desigualdades sociais, onde o empresário é uma piada, é o inimigo. E os bandidos que governam, e os empresários atrás das grades, e as grades são impostos. Eu posso ficar falando isso, eu posso ficar reclamando, tipo, o velho durante uns 40 minutos.
Alex, o seu velho reclamão empresário tá excelente.
Obrigado.
Parabéns aí pela imitação.
Obrigado.
Pode continuar usando. Eu só mudaria um pouco a voz, porque tá muito parecido com a sua. Parece até que é uma coisa um pouco pessoal, mas tudo bem.
Não, fica tranquilo. Gente... Eu sonego tudo, fica tranquilo. Não, tá tudo.
O velho do MBL. Agora mudou. Agora o velho é pro MBL. É. Muito bem, senhor Nick, muito bem. A ideia do David Han é fazer um reatorzinho nuclear. Como você falou, é relativamente fofo, realmente. Concordo contigo, olhando por essa ótica. E aí ele falou, beleza, vamos começar a fazer uns experimentos. E ele realmente ele vai conseguir. Sim, tecnicamente ele vai fazer um mini reator. Só que, como é que eu posso explicar? Ele vai ter umas características meio únicas, assim. Deixa eu te explicar por quê. Porque, tipo assim, ele precisava de um monte de produtos, né, de material radioativo, né? Isso é óbvio. Não tem como você fazer coisa na radioativa, uma bomba nuclear, por exemplo, sem material radioativo. Uhum. E aí o nosso querido David, ele falou, onde que eu consigo material nuclear? E aí nosso querido, ele descobre que em centenas de produtos domésticos tem material nuclear. Tá? E, na verdade, até hoje tem um pouco, mas na década de 20, década de 30, anos atrás, era meio que, tipo assim, a febre do nuclear. Tudo era nuclear, assim. Então, tipo assim, as tintas tinham um pouquinho de coisa nuclear pra ficar brilhando, tá ligado? Você tinha um monte de... Os relógios tinham uma pintura nuclear de produtos radioativos nos ponteiros pra brilhar à noite. Então, a galera não ligava muito pros perigos, vamos dizer assim, da energia nuclear, do material radioativo como um todo. E aí, por conta disso, ele começou a pegar vários produtos, listou os produtos que ele precisava. Ele tinha 15 anos, é importante deixar isso claro. E ele falou, preciso disso, 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 disso. Moleque era inteligente pra caramba. E aí, beleza. O nosso querido David, ele começou porque ele percebeu que os detectores de fumaça doméstico, eles tinham um pouquinho de um isótopo amerício 241.
Ah, tem mesmo, tem mesmo.
Você conhece esse isótopo?
Já usei isso aí.
Você é o quê desse isótopo? Vai, fala
não.
Aí.
Não!
Ah, Vitor, você não sabia que eu sou um dos 6 brasileiros que tem um estoque de isótopo amerício?
Não! Não é questão, não é questão. Pra que essa agressão? Por que tá tão defensivo hoje? É história de ser pai? Te deixa nervoso? O que aconteceu? Eu toquei em algum ponto?
Não.
Tá. Ah, vamos ser amigos aí, cara. Ah.
Muito bem. Previ, mas eu previ a piada, pode admitir que eu previ a piada.
Não, eu não sabia o que ia dizer. Eu começo sem saber. Eu juro.
Muito bem. Nosso querido chegou e ele falou, ok, eu preciso de meio que muitos desses detectores de fumaça pra pegar esse isótopo lá. E aí, ele tinha 14 anos, não tinha como ele pegar muito daquilo, comprar. E aí ele teve uma ideia, cara. Ele escreveu pra uma empresa chamada BRK Electronics, e lá nos Estados Unidos, em Illinois. E aí ele falou assim, ah, então eu sou um professor da Universidade de Michigan e eu queria aqui, né, saber como é que eu consigo aqui esse isótopo aqui, porque, né, como é que eu consigo direitinho e onde que fica também dentro do equipamento. Queria saber se eu conseguia pegar um pouco mais, porque eu vou fazer uma feira de ciências com os meus alunos. Ele foi falando assim. E aí, cara, por incrível que pareça, a galera da empresa, assim, falou, opa, que maneiro, vai ser uma boa divulgação pra nós, e mandou tudo pra ele. Mandou vários, cara, desse detector de fumaça, e explicou direitinho onde que tava o isótopo. Aí ele falou, a moça falou assim no telefone, ah, ele fica numa cápsula de ouro dentro do detector. E aí ele falou, ah, beleza. E aí o moleque meteu o maçarico, escorreu o ouro, e ele pegou o amerício, níquel. Você tá tendo uns flashbacks de Goiânia e Césio?
Ah,
que é isso que parece, o moleque tá pegando vários bagulhos assim, e é isso, botando na mão. Os ouvintes de Goiânia estão suando agora. Eles estão, meu Deus, o que vai acontecer?
Tranca as creches, deixa os bebês escondidos, pelo amor de Deus. Não, mas esse cara de 15 anos aí, ele já devia estar um pouco ligado, né? Ele não devia ser tão idiota se ele era inteligente assim, né?
Não, pelo contrário, ele era um moleque inteligente, sabia o que tinha que ser feito. Só que ele não tinha os materiais. E ele descobre, você vê como é que ele é inteligente, ele descobre que alguns produtos domésticos, eu vou falar uma série aqui, tinham esses materiais. E aí ele começou a falar, pô, onde que tá o isótopo aqui, nesse negócio de fumaça aqui? Tem como você mandar pra mim alguns, pra eu fazer uma feira de ciência? Ele começou com uma hackeando socialmente a galera, tá ligado? Mentiu pra geral, e começou a pegar vários produtos. Então o maluco esculachou. Ele se passou de professor universitário pra uma galera. Ele chegou, moleque, a ligar pra Comissão Reguladora Nuclear, que é a galera que, né, vê, né? Você vê, a galera que vê a quantidade de coisa radioativa que tá em cada lugar. E aí eles orientaram o moleque. Aí falaram, ah, você é professor? Sim, é, com a voz de moleque de 15 anos. Ah, sim, eu sou. Fazendo voz grossa, assim. Aí eles começaram a falar, ah, você tem que fazer assim e tal, pra sua feira de ciência com seus alunos e tal. E aí, cara, a galera começou a dar tudo na mão dele. O que, inclusive, se tornou um caso pra polícia perceber, tipo, brother, é muito fácil, entendeu? É só ligar pras pessoas que você consegue. E aí isso depois que o caso for comprovado e tudo mais, eles vão aumentar as restrições por conta do David Hahn. Esse caso aí vai aumentar a defesa da parada. É aquela velha história, né, cara? Pra galera, pra criar uma lei, alguém tem que ter feito a merda, né?
É, então na verdade, a sociedade é uma criança que tá testando seus limites.
Olha!
Puta que pariu!
Olha!
Esse
olha!
Dá-me medalha! Dá-me medalha, pau no cu! Ah, eu tô foda. Eu gosto que eu me elogio. Ah, eu tô foda. cara não tem problema com autoestima.
Muito bem, Nick, muito bem. E aí, beleza, né? Ele conseguiu esse isótopo que ele precisava, o americo e tudo mais. Só que ele precisava de muitas outras coisas. Primeiro, ele precisava de urânio. E aí ele falou o seguinte, ah, urânio, onde é que eu vou conseguir? Ele sabia que o urânio, ele conseguiria extrair de alguns lugares, vamos dizer assim. E aí ele começou a comprar alguns produtos. Ele vai gastar $1,000 em bateria de lítio pra poder pegar o lítio. Ele vai fazer um esquemazão aí. Ele vai pegar aquelas lanternas de gás, porque tem material radioativo lá dentro dela também, que ele aprendeu isso, inclusive, quando ele era escoteiro. Então, assim, o moleque tava pegando várias coisas e quebrando vários bagulhos. Então, o moleque tá lá, ele tava com todos os produtos já na mão. Então, a questão agora era só, né, fabricar a parada. E aí, beleza. Ele chegou lá, começou a construir tudo e tal. Uma coisa que é importante é que a única proteção que ele tava usando era tipo um poncho de chumbo. Mas a mão e a cabeça ficava completamente livre, assim. Ele lá fazendo a parada. Pá, pá, pá. Galera de Goiânia tá suando a mão agora, mano. A mão do ouvinte tá suando lá de Goiânia. E aí, beleza. O moleque tá lá fazendo
as paradas. Botou no bolso a mão.
É, tá pensando em mutar, tá pensando em pausar, fumar um cigarro na janela. Calma, ouvinte de Goiânia, calma. Muito bem. E aí, em 1994, o nosso querido, ele tava lá quase terminando de construir o seu mini reator. E aí, logo depois, quando ele falou, cara, tá indo muito bem, vou conseguir. Ele pegou o contador Geiger, que é tipo um aparelho, sabe aquele aparelho de série pós-apocalíptica? Que uma bomba nuclear explodiu o mundo e fica uns... Tá ligado? Os equipamentos assim, de medir radioatividade?
Sim.
Então, esse equipamento aí, ele pegou, botou, e aí quando ele começou a colocar pra medir, ele falou, peraí, tá dando forte aqui, né? Aí ele foi recuando, e ainda tá forte, né? O moleque tava do outro lado da rua, da casa dele, e o bagulho tava se apitando pra caralho. Ele falou, meu Deus. E a parada tava tipo abaixo do concreto, não era pra estar desse nível. Então o nível de radioatividade tava ridiculamente alto, cara. E aí ele falou, não, peraí. Eu sou meio doido, mas não sou maluco. E aí na hora ele falou, vou desmontar esse bagulho aqui. E aí ele começou a desmontar tudo, pegou pelota de tório, colocou numa caixa de sapato, escondeu na casa da mãe, pegou um rádio, né, e colocou no galpão. E depois ele pegou o resto do equipamento quase todo pronto e colocou no porta-malas do carro do pai. Espalhou, assim, a merda. Você pra lá, você pra cá, tudo com radioatividade, tudo dando câncer. E ele espalhou os bagulhos, né? Beleza, parabéns aí, né, David Han. Você matou gente, mas muito bem. Aí, menino Nick, no dia 31 de agosto de 1994, a polícia recebe uma ligação. Não era ninguém mais e ninguém menos que Albert Einstein. Não era ninguém mais e ninguém menos. Já tinha no Einstein, ligando pro moleque. Não, na verdade, a polícia recebeu uma ligação da vizinhança do nosso querido David Han. A vizinhança começou a ver um moleque, né, aleatório, mexendo no carro, tá carregando coisa, levando coisa pra parar pra cá. Aí a vizinhança ligou pra ele e falou assim, pô, então, alô, polícia, eu tô vendo aqui um moleque aqui muito doido aqui, carregando um negócio aqui, eu acho que ele tá roubando uns pneus, não sei. Aí a polícia falou, ah, demorou, vamos lá. Aí a polícia foi até lá, né, pra ver esse negócio aí, né, um cara roubando pneu e tudo mais. Chegou lá, viu o David, desesperado, já suando, assim, suando frio. Aí a polícia chega e fala, oi, tudo bom? Aí ele, tudo, desesperado, tudo, assim, tô tranquilo, não tô nervoso, não. E aí ele fala, ah, o que você tá fazendo aí, cara? Não, tô esperando um amigo aqui, um negócio aqui, né, que desesperado. Aí a polícia fala, abre esse porta-mala aí, ô, arrombated. E aí o moleque, quando ele abre o porta-malas, o moleque tava dentro do porta-malas do carro. Olha a quantidade de coisa. Tinha uma caixa de ferramenta fechada com cadeado. Tinha mais de 50 cubos embrulhados, pequenos discos e objetos cilíndricos de metal, mantos de lanterna, interruptores de mercúrio, vários mostradores de relógio, vários minérios, fogos de artifício, uns tubos, uns vácuos, vários produtos químicos brilhando verde e uns ácidos brilhando também.
Imagina o pavor, Bitinho.
Moleque, na hora a polícia falou, fudeu. A polícia ficou desesperada, puxou o rádio e só meteu assim, ó, atenção, atenção, tamo de frente pra uma bomba atômica. Eu repito, estamos de frente com uma bomba atômica aqui em Michigan, não sei como é que aconteceu. Tá no porta-malas de um carro, tô desesperado. Eu não me preparei no cursinho lá da família Bolsonaro. Não me preparei pra isso, eu não sei o que eu faço. E aí, meu amigo, na hora chegou um monte de órgão, tipo, super famosão. Plano Federal de Emergência Radiológica, o FBI, moleque, você tem uma noção. Essa galera toda aí, né, chegou e falou, putz, acho que aqui tá radioativo, né? Realmente parece que tá bastante. Eu tô sentindo um calorzinho aqui a mais, né? Vou pegar aqui o meu medidor, muito doido, né? Aquele medidor lá que eu falei. Aí quando eles pegam o medidor, moleque, só vem aquele barulhão. Altão, assim, eles, caras, vem que, tipo assim, tava ridiculamente radioativo. Você tem uma noção? Uma lata de legumes tava, tipo, 1000 vezes mais radioativa do que era normal.
Eita. Tá,
1000 vezes. Não, o câncer já tava feliz, já tava, opa, tava estalando o dedo, assim, é hoje. O câncer tava comemorando, moleque.
E o que aconteceu? O que aconteceu com esse cara, velho, com essa criança? Esse jovem?
Então.
Bandido?
Esse criminoso, olha só, o que aconteceu é o seguinte. Entre os dias 26 e 28 de junho de 1994, né, dias depois do acontecido, aconteceu um processo de limpeza no local. Foi $60 mil que a família do nosso David Han teve que pagar. Imagina ter um filho, aí o moleque te joga 60k de dívida, foda-se. E 3 câncer, moleque, 3 câncer ainda. Vai ter filho aí, nego, vai, foda-se.
60 mil, puta.
É muita coisa, cara. E aí o menino, né, ele já tava desesperado, a família tava também desesperada, porque era muito dinheiro, eles não eram família rica nem nada do tipo. O galpão dele todo desmontado, todos os produtos dele que ele tava fazendo foram colocados em 39 barris selados e enviados pro tipo um cemitério de lixo radioativo. É o mesmo procedimento que aconteceu lá em Goiânia. Tá ligado? Você vê o nível da parada, assim, tipo, o moleque sozinho fez a parada que aconteceu em Goiânia quase, só que lá em Goiânia, né, foram vários dias que a galera ficou passando os bagulhos brilhando verde na cara e tudo mais. E aí é isso, né, cara? Em 1996, 2 anos depois, a mãe do David, não sabe por que exatamente, mas ela se suicidou. Olha aí.
Eu tinha que ter colocado o David junto lá nesse cemitério radioativo. Botar num... Larga o David num tonel e larga ele lá. Mas ele é só um jovem, né? É só um jovem brincalhão. Jovem brincalhão.
Não é isso que você defende, Vitor? O jovem criminoso?
É. Não é isso que tu e o Boulos querem? É isso?
Ai, que merda, cara. E aí, né, quando o moleque viu a mãe, né, morta, ele ficou malzão também, entrou em depressão. Depois disso, ele entrou na marinha pra tentar fugir, né, dessas paradas. Entrou na marinha, tentou trabalhar no reator nuclear, mas ninguém deixou, né, obviamente. Porque será, né? E isso, ele entrou. Aí depois, em 2004, ele foi pros fuzileiros navais. Ele também ficou lá, em 2004, fuzileiro naval. E aí, em 2007, ele volta lá pra Michigan, já bem mais velho, 30 e poucos anos, né? Em 2007, a polícia tava investigando que algumas alegações, os vizinhos também deviam estar com ódio dele, né? A mãe se matou, que o David Han tava armazenando material radioativo de novo no seu apartamento, depois de velho. Pois é.
Aí não dá, né?
Depois de velho não dá, não. 30 e poucos anos na cara... Pelo amor de Deus, né?
Reator nuclear pode fazer até 16 anos e tá relativamente de boa. Depois eu fico chateado, depois não gosto.
É verdade, a legislação brasileira é bem clara, né? A Constituição é boa, é o povo que não segue. Também tem esse clichê, né? Que você sempre fala. A Constituição brasileira é linda!
Ai, né? É o documento lindíssimo que devia estar pendurado em todas as paredes. É uma obra de arte aquela Constituição. É à frente do seu tempo.
Ah, meu Deus, é um clássico mesmo, né? Mas aí, enfim. Aí, né, depois disso tudo, o moleque, ele começou... Ali, ele teve que fazer um depoimento, e no depoimento ele disse que ele foi... Ele saiu da marinha e depois ele saiu dos fuzileiros navais porque ele tinha esquizofrenia paranoica.
Aí é ruim.
Então, o moleque tava mal. Ele tava mal das ideias, né? Não se sabe se era algo antes ou se era algo depois, né, do que aconteceu com a mãe. Mas, enfim, mais tarde ele confessou que ele roubou uns alarmes de fumaça de novo e ele foi sentenciado a 90 dias de prisão. Só que ele não estava muito bem de saúde já, o rosto dele estava cheio de ferida vida, e tudo indica que foi por conta da exposição à radioatividade. E é isso, o nosso David Hahn foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica. Ele tava meio mal de saúde, né? Provavelmente por conta radioativa, né? Uhum. E no dia 27 de setembro de 2016... 2016 é quando, historicamente?
Ah, o tempo, né? Isso não é nada. 2016 é... São segundos. Segundos, Vitor.
Exatamente. Segundos, né? É. No mapa da história. E no dia 27 de setembro de 2016, aos 39 anos de idade, ele acaba morrendo. Provavelmente por envenenamento radioativo. Essa é a história do nosso menino aí, né? Que coitado, né? O que você acha, né? O que você aprendeu com esse episódio de hoje?
Ah, eu aprendi pra pensar muito bem os brinquedos que eu dou pro meu filho quando eu tiver filho.
Boa!
Acho que tem que pensar isso. E também ter sempre um tonelzinho, né? Caso ele se comporte mal. Caso eu veja que ele tá muito lance químico. Já chegou, vamos brincar de chaves, filho? Vem aqui, ó. Vem aqui. Aí, pá, fecha. Joga no rio.
Filha da puta.
Ah, é, eu aprendo muito contigo, Vitor.
Obrigado, cara, obrigado.
Tá como se fosse um professor.
Ah, obrigado. Uma honra, cara, você supor que eu tenha a profissão que eu tenho há 10 anos. Tá, é muito legal. É, mas assim, Nick, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Agora que você viu tudo isso sobre paternidade, sobre as coisas, qual é a dica que você, Nico, pessoalmente, dá pro... Assim, estatisticamente, muitas pessoas agora acabaram de ter filho, certo?
Sim.
Que estão ouvindo esse episódio. Então, qual dica, baseando-se nesse episódio, baseando-se na experiência de vida dessa figura aí, o menino Alexandre Nick, um especialista em educação da primeira infância, né? Que você tinha ganhado aquela medalha que você me falou uma vez.
Uhum.
E qual dica que você dá pro ouvinte recém-pai, recém-mãe, como criar uma criança pra ser uma criança assim, que nem você, sabe, que quer matar a irmã e tal? Como é que você...
Tem uma linha de educação que eu não vou... Tu vai achar que eu não tô falando sério, mas eu tô falando seríssimo. Eu acho que ela é de origem italiana, se eu não me engano, ou japonesa. Ela é uma linha de educação onde as crianças... lavam a louça e as crianças têm uma mini casa. A criança aprende a cozinhar desde criança, ter a sua toalhinha. Isso são as coisas mais práticas, né?
Sim.
Mas é uma educação voltada para iniciativa e responsabilidade desde muito, muito, muito pequenininho. Assim. Então, a criança tem 4 anos e está fritando um ovo. É louco demais de ver.
Que maneiro, cara. Pensei que você ia fazer piada. Realmente é uma boa dica.
Não é, eu não tô me lembrando o nome desse método, mas é um método onde existem algumas escolas no Brasil que não devem ser baratas, devem ser caríssimas, porque todas têm o lance da arquitetura ser voltada pra criança, né, cara? E ela, a decoração da... Não tem nada infantilizado, assim. Tipo, umas mini... É muito lindinho, porque é tudo pico e chirrupinho. E é fofo demais. Mas não tem nada da Mickey. Não tem nada da mini. É só umas mini cozinhazinhas, umas paradinhas... E as crianças saem, sei lá, Deus o live, são as crianças legais pra caralho. Não as crianças que ficam culpando o sistema pelo seu destino.
Olha aí!
É a creche anticomunista, que se chama. É.
Olha aí, esse é o nome do método de ensino?
É, método anticomunista.
Entendi.
É bem fofo mesmo.
Entendi. Que bom. Parece o nome de um plano do presidente Franklin Delano Roosevelt durante a Guerra Fria, mas tudo bem, né? Quem sou eu pra criticar os...
Mas tu imagina ver uma criança de 3 aninhos fazendo um ovo frito, cara. É do caralho, né?
É, não. Não, é do caralho totalmente. Eu tô brincando aqui, eu acho muito maneiro. Eu acho que autonomia... Na verdade, Nick, autonomia não só pra crianças, mas... Aliás, não só no sentido de família, mas autonomia emocional, isso, né? Autonomia em todos os aspectos é uma coisa que precisa ser ensinada pras crianças, assim.
E tem crianças que... Às vezes tu quiser descobrir que criança que é educada assim, tem as crianças... Elas desde bebezinho, tu não dá comida pra ela... Na boca. Tipo, tu...
Ela pega com a mão, né?
É, tu larga o bagulhinho cortado nos cubinhos. Tipo, tu é bebezão assim. Bebezão, resolve aí, brother. E a criança vai comendo nos cubinhos, que é muito fofo, cara. Tem as crianças... Cara, tem as crianças que comem, elas vão comendo as coisinhas. Ah, é muito foda, velho. Ah, eu tenho vontade de ter filho só pra ver a criança comendo os quadradinhos de maçãzinha, assim. Ah, é muito do cara.
Ah, tá. É maneiro. Não, criança é bonitinho. É, com certeza. Quem sabe, né? Não rola o projeto... A criança adotada pelo podcast. É. Tô pensando no título da matéria do El País.
Célio.
A criança que foi...
Célio vai ser o nome da criança. Ela vai ter um nome... Eu acho que uma criança chamada Célio não tem como dar errado, cara. Eu não sei porquê, mas eu adoro esse nome pra criança. O bebê Célio.
Que idiota,
tu não acha o meu nome, cara? Ah,
que... Eu acho excelente, cara. Eu sei porquê também, eu acho excelente. É muito bom, tem toda razão.
O bebê Célio é foda demais.
O bebê Célio, a primeira criança adotada por um podcast. Ah, é o país, moleque. Guga Chakra comentando, moleque.
A puta criança, o bebê Célio frita ovo desde os 6 anos, desde os 6 meses. É só o que ele faz, porque a gente não vai ensinar mais nada. Só frita ovo, bebê Célio.
Ai, que merda.
Bebê Célio já tá com 14 anos, só sabe fritar ovo.
Não é? E a gente continua chamando ele de bebê Célio também. É importante que seja sempre assim, o bebê Célio.
Ai, meu Deus. Ele só vai ser alfabetizado pra saber a ordem das coisas que põe na chapa. Só pra isso. Bebê Célio vai ser o melhor bebê chapista que existe.
Ai, meu Deus do céu, que coisa idiota.
Ai, eu acho que é isso, cara. Para fazer X-Bacon. Essa é educação de verdade. Bebê Célio, vereador. Ah! Que merda.
Pior que bebê Célio é o possível nome aí de vereador, tá? Eu vou te falar que eu acredito que, assim, estatisticamente falando, novamente, existe algum momento da história, existiu um vereador ou vai existir com o nome de bebê Célio, cara. Eu não sei porquê, mas é muito nome de vereador também, cara, realmente.
Ah, cara, tipo, idiota, eu tô muito imaginando uma criança chamada de...
Ai, meu Deus.
Acaba esse episódio, por favor.
Ai, cara, eu acho que esses foram os 10 minutos mais idiotas nossos, cara. Ai, na moral.
Foi ruim.
E é muito legal como as pessoas clicaram nesse episódio pensando que iriam aprender, tá ligado? Ah, educação, vou seguir história pros brothers. Imagina... Aí tem 10 minutos de bebê Célio risada.
Não, o cara pula o episódio. Ai. Vou ver se no final melhora. Aí tá, bebê Célio. O cara rindo pra caralho, assim. Bebê Célio chapista. E achando muita graça. Desculpa, ouvinte. Desculpa.
Desculpa, ouvinte. Mas então é isso, menino Níquel. Essa é a história do escoteiro radioativo.
Você aí, obrigado por escutar esse podcast, muito, 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 muito obrigado, a família do Bebê Célio agradece, se você seguir lá no Spotify, seguir na Amazon, no, na plataforma que você escuta aí, na Apple, do, qualquer lugar, Orelo, se você seguir a gente vai ficar muito feliz, se você compartilhar no seu Instagram e marcar o @ história pros brother, a gente fica muito feliz, é história pros brother, não tem o, né, brothers, história pros brother. E a gente vai ficar felizaço. Se quiser mandar um alô pra mim, é Alexandre Níquel, @AlexandreNíquel, N-I-C-K-E-L.
E se você quiser falar comigo, você pode me encontrar no @ProfVitorSoares, Vitor sem C. Sinta-se à vontade para comentar sobre o episódio. Eu acho muito legal. Eu sempre converso com a galera quando a galera vem falar, tipo, pô, episódio maneiro, tal, 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 eu acho tal coisa. Sempre troco uma ideia, é muito legal. A gente também troca uma ideia lá no grupo Amigos Internautas. Boa. No Facebook. Sinta-se convidadíssimo para fazer parte dessa família muito, muito emocionante. A gente fala do História Pros Brother. A gente fala dos outros podcasts do Níquel Verso, né, senhor Níquel? É o nome do universo?
É verdade. É esse o nome. É, tá decidido.
E, enfim, é isso. Eu também tenho um outro podcast, que é o História em Meia Hora. Ele tem episódios novos todos os sabadinhos. E aqui no História pros Brothers, nós temos episódios todas as quartas-feiras. Prometo que são episódios com menos de 10 minutos de risada por conta da frase bebê Célio. Só isso. A frase sozinha fez a gente rir por muito tempo. Prometo que vai ser menos da próxima vez, beleza?
Um beijo. Tchau, tchau. Falou.
Valeu. Oh,